sintonizam a Voz da América a transmitir em português os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina da Voz da América nesta quinta-feira, 14 de novembro de 2024. Hoje aqui na capital americana, neste momento estão 10 graus centígrados e anuncia-se chuva para daqui a pouco. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está na Guedes, a produção está a cargo do Jean Faria. Na técnica temos Chang Chongang. Vamos então aos títulos das notícias internacionais. O Hezbollah aceita retirar as suas forças das zonas de fronteira com Israel. Forças russas continuam a avançar no leste da Ucrânia. Como sempre, a nossa primeira meia hora de emissão é centrada em Angola. Portugal diz que quer julgar o milionário angolano Álvaro Sobrinho. Como vai reagir as autoridades angolanas?
Sabe que o nosso sistema é algo frágil, então veio para aqui exatamente para poder ser acobertado, considerando que também ele está envolvido, não é, com altos dignitários da inteligência angolana.
Em Benguela, há acusações de maus-tratos de trabalhadores de empresas chinesas.
Trabalhamos das 6h15 até às 17h30. De segunda até segunda, não tem folga.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América em português. Mas agora vamos às notícias do mundo. Um destacado funcionário libanês disse que o movimento Hezbollah está pronto para retirar as suas forças da fronteira libanesa-israelita em qualquer cessar-fogo, mas rejeitou a exigência de Israel de liberdade para agir contra o grupo apoiado pelo Irão no Líbano num futuro. O ministro israelita indicou que um cessar-fogo estava mais próximo do que em qualquer momento desde o início da guerra, embora tenha dito que um ponto crítico era garantir que Israel mantivesse a liberdade de agir dentro do Líbano caso qualquer acordo fosse violado. O funcionário governamental libanês Ali Hassan Khalil, falando a Al Jazeera na noite de ontem, disse que o Líbano estava pronto para implementar precisamente a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que encerrou a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah. Os seus termos exigem que o Hezbollah retire combatentes e armas das áreas entre a fronteira e o rio Litani, que corre cerca de 30 quilómetros da fronteira sul do Líbano. Questionado se o Hezbollah o informou da sua disponibilidade para se retirar para Litani, Khalil, um aliado próximo do Hezbollah e principal assessor do presidente do Parlamento do Líbano, disse que o grupo manifestou seu compromisso com a resolução 1701. Israel lançou hoje ataques aéreos nos subúrbios do sul de Beirute, controlados pelo Hezbollah, mantendo o seu bombardeamento intenso na área pelo terceiro dia consecutivo. O Departamento do Tesouro americano impôs sanções esta quinta-feira a empresas, indivíduos e navios associados a um conglomerado sírio que, segundo Washington, financiava a Força Quad da Guarda Revolucionária do Irão e os Houthis do Iêmen. O conglomerado sírio, a companhia Al-Qatir, é responsável pela geração de centenas de milhões de dólares em receitas para a Força Quds e os Houthis através da venda de petróleo iraniano à Síria e à China, disse o departamento em comunicado. O Irã depende cada vez mais de parceiros comerciais importantes, como a companhia Al-Qatirji, para financiar as suas atividades desestabilizadoras e a rede de representantes turistas em toda a região, disse Bradley Smith, funcionário do departamento. A companhia Al-Qatirji já estava sob sanções pelo seu papel na facilitação da venda de combustível entre o regime sírio e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, disse o departamento. Cerca de 26 empresas, indivíduos e embarcações associadas à empresa foram alvo da ação desta quinta-feira. As autoridades militares russas disseram que as suas forças capturaram uma vila no leste da Ucrânia e que as forças se aproximam agora da cidade de Kurakov. O Ministério da Defesa russo disse que o exército capturou a aldeia de Voznesenka, na região de Donetsk. A Rússia também relatou danos a aeródromos e instalações de energia ucranianas e disse ter abatido 78 drones, segundo a agência de notícias estatal, a RIA. Os militares ucranianos afirmaram, por seu lado, ter abatido 21 dos 59 drones russos lançados num ataque noturno. No Brasil, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse hoje que quem tentou entrar no Tribunal Superior na quarta-feira tinha a intenção de explodir o prédio, classificando como parte de uma onda crescente de ataques à democracia. As explosões fora do tribunal e num parque de estacionamento próximo levantaram preocupações de segurança dias antes da cimeira do G20 no Rio de Janeiro e da visita do presidente chinês Xi Jinping à capital Brasília. A polícia identificou o homem que se suicidou na explosão em frente ao Supremo Tribunal como um ex-candidato a vereador pelo partido de direita do ex-presidente Jair Bolsonaro. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, encontrou-se com o principal diplomata do Irão esta quinta-feira e descreveu o seu encontro com o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, como indispensável em uma postagem na plataforma X. Araghchi foi o principal negociador do Irão nas negociações que levaram ao acordo 2015, que foi posteriormente abandonado pelos Estados Unidos na primeira presidência de Donald Trump. A Organização Mundial de Saúde classificou o repatriamento forçado de afegãos do Paquistão como uma grande revés nos esforços de erradicação da poliomielite, contribuindo para o ressurgimento regional da doença paralítica.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Ministério da Justiça de Portugal está a investigar como é que foi possível o empresário angolano Álvaro Sobrinho continuar a usar durante anos passaporte português quando já não era cidadão português. Sobrinho foi acusado de diversos crimes de natureza económica e deixou Portugal para Angola, onde está, ao que tudo indica, fora da alçada da justiça portuguesa. O Venâncio Rodrigues foi ouvir juristas sobre as implicações e as consequências da ida de Sobrinho para Angola.
Juristas angolanos apontam dois cenários possíveis para o desfecho do processo crime que, em Portugal, envolve o empresário angolano Álvaro Sobrinho: ser julgado em Angola por tribunais nacionais competentes ou a justiça portuguesa tratar do seu julgamento e eventual condenação à revelia. As fontes da Voz da América admitem, entretanto, que os interesses e a oportunidade para as autoridades angolanas permitirem tal julgamento não devem ser descurados. O facto de a Constituição angolana, no seu artigo 70, não permitir a extradição ou a expulsão de cidadãos angolanos do território nacional, afasta para já qualquer possibilidade de um julgamento em Portugal, segundo analistas da Voz da América. De acordo com a imprensa portuguesa, o antigo presidente do BES, Angola, não é português há 40 anos, mas continuou a usar os documentos portugueses até agosto de 2024, a altura em que abandonou aquele país. Para o advogado Vicente Pongolola, tudo dependerá da ponderação e do interesse que Angola tem sobre a matéria, tal como aconteceu com o caso Manuel Vicente, antigo vice-presidente da República.
Não sendo português, ele pode ser condenado à revelia lá em Portugal e dependerá muito, existindo um acordo de cooperação, para ele cumprir a pena cá. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é o Estado português enviar o processo para cá em Angola e as autoridades judiciais angolanas vão avaliar a oportunidade, os interesses, se vale a pena ou não julgá-lo e nos termos que, de facto, a lei portuguesa ou as autoridades portuguesas querem fazer crer. A questão que se coloca é não há hipótese alguma para que ele fosse extradição e para esquecer. As autoridades portuguesas têm que ter um mecanismo, tanto quanto a cooperação judiciária, desse processo remetido cá, à semelhança do que aconteceu com o Manuel Vicente. Pois Angola vai saber da oportunidade ou não de julgar, e isto já dependerá das autoridades soberanas angolanas.
António Cangombe, outro jurista angolano, também aponta os termos do acordo judicial entre os dois países como sendo um instrumento que permitiria a transferência de processos jurídicos para Angola.
Nos termos do acordo judiciário, pode sim o processo ser transferido para Angola e ele ser julgado aqui. Não estando lá e não sendo de nacionalidade portuguesa e sendo angolano, ele já não pode ser extraditado. Mas isso tanto todo o processo correria ao abrigo dos acordos judiciais entre Angola e Portugal. Tem que haver manifestação de interesse por parte do governo português, com base na legislação angolana, porque a legislação é territorial. A legislação portuguesa não é aplicável aos tribunais angolanos. Como é que o indivíduo usa o passaporte português há 40 anos, mais ou menos, e afinal ele não é português? Isso também, não sei se é mesmo verdade, mas se é verdade, é uma grande fragilidade. Isto deve haver ali alguma ceia de mafiosos para invalidar esse passaporte de português, e porque sabe que o nosso sistema é algo frágil, então veio para aqui exatamente para poder ser acobertado, considerando que também ele está envolvido, não é, com altos dignitários da inteligência angolana.
O jurista Arlindo Bernardo Tito diz, por sua vez, que existindo um acordo de cooperação judiciária entre Angola e Portugal, Álvaro Sobrinho poderá ser julgado em Angola, se for de interesse de Portugal, ou ser julgado a revelia naquele país.
Se a nossa Constituição veta a extradição, significa dizer que ele só poderá ser julgado cá. E é possível que isso aconteça. Em circunstância em que o processo será mandado para cá, e os tribunais competentes de Angola fazerem o julgamento. E por causa deste acordo judiciário que existe entre Angola e Portugal, este acordo permite que um cidadão angolano possa ser extraditado.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigada, Venâncio. De recordar que Álvaro Sobrinho foi também anteriormente acusado de participação num esquema que terá resultado no desvio de centenas de milhões de dólares de um financiamento governamental para a construção de habitações sociais que nunca saiu do papel, conforme nos diz agora João Santa Rita.
Com efeito, a Organização de Jornalistas de Investigação, Projeto de Repórteres sobre Crime Organizado e Corrupção, OCCRP, na sigla em inglês, revelou num relatório publicado no seu site que o diretor de uma companhia que recebeu uma linha de crédito de 750 milhões de dólares para a construção de habitações sociais, disse que Sobrinho e os seus associados retiraram parte desse crédito através de um esquema que envolveu companhias offshore. A mesma fonte acrescenta que uma investigação dos serviços de inteligência de Angola indicou que o dinheiro desse projeto foi desviado por figuras poderosas do país, mas cujos nomes não foram revelados. Documentos de bancos analisados pelos jornalistas indicam, no entanto, que o dinheiro que deveria ter sido entregue ao construtor foi movimentado através do Banco Espírito Santo Angola, mas nunca foi enviado à companhia. Por outro lado, a recordar também que Álvaro Sobrinho esteve envolvido em problemas judiciais nas Maurícias. As autoridades das Maurícias cancelaram a licença de operação como banco de investimento à companhia Álvaro Sobrinho Africa Limited, que pertencia, portanto, ao milionário angolano. A decisão foi então tomada pela Comissão dos Serviços Financeiros das Maurícias, que, contudo, não deu qualquer razão para a sua decisão. Esta foi tomada após a demissão da presidente das Maurícias, Amina Kurib Fakim, que alegadamente fez uso, para gastos pessoais, de um cartão de crédito de uma organização não-governamental formada por Álvaro Sobrinho. A Comissão Independente contra a Corrupção das Maurícias, ICAC, interrogou Álvaro Sobrinho durante várias horas sobre as suas atividades, sobre vários investimentos que ele fez no país. A salientar, contudo, que neste país, Álvaro Sobrinho nunca foi acusado formalmente de qualquer crime.
Era o João Santa Rita a salientar que Álvaro Sobrinho não se tem pronunciado sobre os casos a que fizemos referência. A Voz da América tentou, sem sucesso, falar com Álvaro Sobrinho ou com os seus advogados de defesa em Luanda, como dissemos, sem qualquer resultado. Vamos a outro tema. O Orçamento Unido, também o partido da oposição angolana, anunciou hoje voto contra a proposta de Orçamento de Estado para 2025 por considerar que não serve o povo e subverte as prioridades de erradicação da fome e da pobreza. O MPLA no poder considera que este orçamento marca a diferença e que aponta para um crescimento económico superior a 4%. A bancada maioritária acusou os deputados do Partido Galo Negro de talentos parasitários, enquanto os parlamentares da UNITA, trajados com t-shirts em que se podia ler Unidos contra a Pobreza e Unidos contra o Medo, apareciam. Na apresentação da proposta, o ministro de Estado para a Coordenação Económica afirmou que a proposta do OGE 2025 considera ações concretas de proteção das famílias, dos rendimentos e que promovem o crescimento económico. José de Lima Maçano destacou que o governo vai reforçar o programa de merenda escolar ao adotar um Plano Nacional de Alimentação Escolar. O governante anunciou que o primeiro semestre foi animador para a economia angolana, como o produto interno bruto a crescer uma média de 4,1%, o que não se via desde 2015. O Orçamento Geral do Estado deverá ser aprovado em dezembro. E esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português. Estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Também através do nosso transmissor em São Tomé e Príncipe. Não esqueça, estamos também em direto na internet, no nosso site voaportugues.com. A Voz da América está também presente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e a plataforma X, a referência é a Voa Português. Para contactos, podes subscrever o nosso canal no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem a África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E amanhã o África Agora vai contar com a presença de Albano Paquisi. Ele vai ser o nosso convidado. Vamos falar sobre democracia. Os ouvintes podem participar também com perguntas ou comentários. Podem fazê-lo através do nosso número do WhatsApp, que é mais 1-202-251-9466, ou via Facebook. Portanto, não esqueça, amanhã, Albano Paquisi, vamos falar sobre democracia em África. A companhia chinesa, com mais de 100 trabalhadores na província angolana de Benguela, está suspensa devido a violações das normas laborais, como o excesso de carga horária, a falta de equipamentos de proteção e inexistência de registro no Instituto Nacional de Segurança Social, como é obrigatório. A construtora Jin Hong, instalada no Polo de Desenvolvimento Industrial da Catumbela, recebeu da Inspeção-Geral de Trabalho, na última semana, o ultimato para solucionar as insuficiências também no campo da alimentação e respeitar os descansos semanais e os feriados. É crónica assinada pelo João Marcos.
À semelhança do que se verificou em companhias chinesas no ramo das pescas, quando foram ouvidas denúncias de cárcere privado, trabalhadores da Jin Hong dizem que estão privados da liberdade. Domingos Calulete explica que a alternativa ao que chama de maus-tratos é permanecer no local de serviço, a trabalhar domingo a domingo.
O problema que é nosso, que se encontra aqui, é o problema da alimentação e vestuário e o horário do trabalho. Foi preciso, é o momento de tomar nesse momento, mas foi preciso sair da minha casa, a dormir aqui, passar toda a semana e dormir aqui. Nós trabalhamos das 6h15 até as 17h30. De segunda até segunda. Não tem folga. Se vê-se que o pessoal reforça mais, se vê-se que trabalha no domingo. Porque se você faltar, e o dinheiro também vai vir pouco.
Perante este cenário, a Inspeção Geral do Trabalho segundo a sua diretora, Dulce Livong, não podia estar indiferente.
Foi encontrada N irregularidades, tais como o excesso da carga horária de trabalho. Aqui não se respeita os limites horários, não se respeita os feriados, o descanso semanal, nem o descanso complementar. Os trabalhadores não estão inscritos no Sistema Nacional de Segurança Social, não têm equipamentos de proteção individual, nem tampouco equipamentos de proteção coletiva. As condições de segurança e higiene no trabalho são péssimas.
De janeiro até à presente data, foram passadas, pelas mesmas razões, mais de 300 multas com chineses, angolanos e firmas de outros países como infratores. A Voz da América sabe que o cenário prevalece, mas um responsável da companhia, Ayut Chang, promete trabalhar para superar os problemas.
Todo mundo, nós estamos a falta de água. Ele explicou a parte da água no caso da higiene. Nós não temos água aqui porque a EPAL ainda não fez a ligação. Nós já solicitamos a EPAL e a EPAL, nesse certo momento, se responsabilizou que daqui a alguns dias vão fazer ligação da água. E no caso da higiene, ele disse que vamos rever essa situação. Vamos rever esse horário. Vamos rever o horário. E vamos organizar tudo.
A Inspeção Geral do Trabalho fez saber que a Jin Ong estava a tratar da sua documentação legal. Consultas feitas pela Voz da América indicam que não há registros oficiais desta empresa, que pode, segundo fonte da Administração Geral Tributária, ter porta aberta à evasão fiscal. Justamente em Benguela, em relação a companhias de pesca, a Ministra do Trabalho, Teresa Rodrigues Dias, disse que o seu plólogo estava a par das práticas que conformam o que chamou de escravatura moderna e prometeu reforçar a fiscalização. João Marcos Benguela, Voz da América.
Vamos agora para o desporto e vamos começar com o futebol africano, os jogos da penúltima jornada da fase de grupos de qualificação para o CAN 2025. Que se vai realizar em Marrocos. Hoje há um jogo que, sem contar para nada, é um jogo bem interessante. Burkina Faso recebe o Senegal e ambos estão no topo do grupo L, já qualificados com 10 pontos. É para decidir quem passa para o primeiro lugar, porque Burundi e Malawi já foram eliminados. Ontem, Serra Leoa complicou a vida ao empatar frente ao Tchad a um golo. Esse resultado significa que, sem jogar, a Costa do Marfim qualificou-se porque fica com pelo menos o segundo lugar garantido no seu grupo. Costa do Marfim está no topo do grupo G com 9 pontos, seguidos da Zâmbia com 7, Serra Leoa com mais um jogo tem 5 pontos e espera que amanhã a Costa do Marfim derrote a Zâmbia. Se isso não acontecer, Serra Leoa vai à vida. Amanhã, e no que diz respeito aos palopes, os olhos estão todos virados para Maputo, para o jogo entre Moçambique e o Mali. Ambos com 8 pontos no topo do grupo F, vai haver fortes medidas de segurança, porque se houver distúrbios e o jogo tiver que ser interrompido, Moçambique averba derrota. Os internacionais Jani Catamo, Ricardo Guimé, Gildo Vilanculos e Reinildo Mandava e ainda Pepe Santos só se juntaram ao grupo ontem, hoje já devem ter treinado. Feliciano John, ou seja, Nené, apelou ao público para ir ao Zimpeto apoiar a equipa.
Precisamos muito do 12º jogador. Sempre foi importante, sempre nos apoiaram. Então chamo ao público para podermos encher o estádio de Zimpeto e conseguimos ganhar o jogo.
Era Nené, da seleção moçambicana, a salientar a convocação do avançado Chamito. Tem apenas 20 anos de idade. É colega de Nené no Black Bulls.
Agradecer pela oportunidade também. Chamada a seleção, representar a seleção. Estou orgulhoso de mim mesmo. Vou dar o meu melhor. Espero também que o público também venha aqui nos apoiar em massa. Vamos para a história.
Jovem Chamito, da seleção moçambicana. Guiné-Bissau, neste grupo, está à espreita. Joga também amanhã fora contra Eswatini, já eliminada. Djurtos tem que ganhar. E mesmo assim aguardar pela última jornada, Juro-te-se, tem medo nos 4 pontos com Moçambique e o Mali. Amanhã, também, à mesma hora, Angola, Palancas Negras, já qualificados e com 2 jogos por disputar, recebe o Gana, que está muito, muito, muito mal. Palancas Negras realizaram hoje os últimos treinos. Teca, avançado do Rayo Vallecano, promete uma luta para vencer. Dentro do nosso grupo, estamos todos confiantes, disse ele. Vimos de 4 partidas com vitórias, espero que vamos ganhar novamente. O jogo da manhã, disse ele, é como os outros. Vamos jogar como se fosse a primeira partida. Cabo Verde recebe o Egito. É jogo de vida ou de morte para os tubarões azuis. Tem que ganhar e esperar que a Mauritânia derrote o Botswana. Cabo Verde tem 3 pontos no seu grupo, os mesmos que a Mauritânia. Botswana tem 6 pontos. Egito já se qualificou, tem 12. E ainda no futebol africano, agora no futebol feminino, temos que salientar que o importante portal desportivo SPN escolheu as 50 melhores jogadoras do mundo e 3 africanas estão lá e em bons lugares. Em 19º temos a avançada Temwa Chawinga, é do Malawi, joga aqui nos Estados Unidos na equipa do Kansas City Current. Em 12º lugar temos outra Chawinga, é a Tabita, também do Malawi, claro está, joga no Lyon em França, também é avançada. E em 3º lugar, entre as 50 melhores do mundo, está a BB. É verdade, Bárbara Banda, também avançada, é da Zâmbia, joga também aqui nos Estados Unidos, no Orlando Pride. Boa classificação das africanas no futebol mundial. E quem é a melhor jogadora do mundo, segundo a ESPN, é Altana Bomati, espanhola do Barcelona. Não, não é avançada, é meio-campista. E agora o basquetebol americano, NBA, os Cleveland Cavaliers, tornaram-se ontem a 6ª equipa da história da NBA e a primeira desde 2015 a abrir a época com 13 vitórias seguidas ao vencerem fora o Philadelphia 114-106.
Arrancou hoje em Cabo Verde a campanha eleitoral para as novas eleições autárquicas marcadas para 1 de dezembro, em que concorrem 5 partidos e 5 associações de cidadãos. Uma das novidades da campanha é o arranque hoje de uma unidade de verificação de falsas informações nas redes sociais, lançada pela Comissão Nacional de Eleições. A notícia é com o Álvaro Lugero Andrade.
Há 62 listas a concorrer às 22 câmaras municipais, com os 2 partidos que se têm alternado no governo do país, Movimento para a Democracia, MPD, Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PICV, a serem também os únicos a concorrer em todos os concelhos. O MPD no poder a nível nacional detém 14 câmaras e o PICV 8. A grande novidade, no entanto, é a entrada em funcionamento hoje de uma unidade de checagem que, segundo Alfredo Pereira, membro desta estrutura, visa monitorar e combater a disseminação de desinformação, especialmente nas redes sociais, para garantir a integridade do processo democrático.
E a partir do momento que temos, por exemplo, uma informação e temos dúvidas em relação à sua veracidade ou, eventualmente, acreditamos que possa ter um impacto negativo junto da população, nós vamos procurar, então, verificar a idoneidade dessa informação e, a partir daí, ter um resultado concreto para poder comunicar às pessoas, aos jornalistas, para evitar, portanto, a disseminação de notícias falsas ou de informações falsas.
Cerca de 352 mil eleitores estão inscritos.
E este é um tema que vamos voltar da nossa segunda meia hora de emissão, que vai ficar a cargo do Amancio Miguel e a Ana Guedes. Despeço-me da apresentação, mas vou ficar convosco para as notícias.